Audiobook Grátis apresenta. Julgaram os editores deste livro ser necessário explicar como ele se escreveu e se denominou. Fui talvez a testemunha mais próxima da redação dos escritos agora reunidos em volume, e por esse tempo, o amigo mais inseparável do autor. Esta introdução é, pois, uma página da sua biografia. Tento esboçar nela a figura do homem e a do escritor, tais como as conheci, ao formarem-se as criações deste livro, as circunstâncias e os espíritos que influenciaram a, aliás, extraordinária originalidade do gênio dessa de Queiroz. Quando nos encontramos, já estavam publicados alguns dos seus folhetins na Gazeta de Portugal, que fora fundada por Antônio Augusto Teixeira de Vasconcelos, novembro de 1862, 4 anos antes da aparição do primeiro deles, e terminou, janeiro de 1868, pouco mais de um ano depois da publicação do último, sendo, em rivalidade com a Revolução de Setembro, dirigida por Rodrigues Sampaio, o mais brilhante periódico do tempo. A Gazeta de Portugal publicava, além das do seu fundador, frequentes produções de Antônio Feliciano de Castilho, José Castilho, Mendes Leal, Rebelo da Silva, Camilo Castelo Branco, Júlio César Machado, Tomás Ribeiro, Zacarias Daça, Graça Barreto, Silveira da Mota, Cunha Rivara, quase todos os consagrados de então. Os novos que aí escreviam, ficavam, por este fato, para logo consagrados. Aí primeiro apareceram no folhetim, triunfalmente, Mateus de Magalhães, Pinheiro Chagas, Osório de Vasconcelos e Xavier da Cunha, Olímpio de Freitas, todos estes escritores se continuavam uns aos outros, sem contrastes nem revoluções, apenas levemente desenvolvendo fórmulas aceites e classificadas pelos aplausos de um público hereditariamente satisfeito. Em 1866 a Gazeta de Portugal entrara, porém, em decadência, começava a viver de expedientes. Desde dezembro de 1865 diminuiu o formato. A 14 de julho de 1866, José da Silva Mendes Leal, poeta, dramaturgo, romancista, historiador, estadista, orador, diplomata, para muitos, o mestre, legítimo sucessor de Almeida Garrett, despedira-se da direção literária que até então, pelo menos nominalmente, exercera. Os colaboradores literários mais assíduos, mais legitimamente representantes do gosto geral, eram já então, no folhetim da Gazeta de Portugal, Santos Nazaré e Luís Quirino Chaves. Por essa época Teixeira de Vasconcelos publicou aí o seu Romance A Ermida de Castromino, seguido, desde os primeiros dias de 1866, por O Diamante do Comendador do Visconde Ponson do Terrail. Repentinamente, em março de 1866, começaram a aparecer uns folhetins assignados essa de Queiroz. Ninguém conhecia a pessoa designada por estes apelidos que, por algum tempo, se supôs serem um pseudônimo. Os folhetins de essa de Queiroz foram todavia notados, mais como novidade extravagante e burlesca. Geral hilaridade os acolheu desde a redação da Gazeta de Portugal, até aos centros intelectuais reconhecidos do país, e até a parte mais grave, culta e influente do público. Para este, uma ou outra frase os arrumou logo no que então se chamava Escola Coimbran, centro literário e filosófico dedicado, como se supunha, a escrever por modo sistematicamente ininteligível. Citavam-se, por modelos de cômico inconsciente, as cenas, as imagens, os epítetos desses folhetins, lidos em voz alta, entre gargalhadas, no Café Martinho, nas livrarias Silva e Rodrigues, no Grêmio Literário, nos salões poéticos e políticos e noutros centros representativos do tempo. O Severo dos Anjos, principal e celebre noticiarista da Gazeta de Portugal, entalando o monóculo ao canto do olho direito, inventava cotidianamente, sobre o essa de Queiroz e os seus folhetins, epigramas em geral adoptados e o Teixeira de Vasconcelos, exagerando, com intenção cômica, o seu natural gaguejar, concluía: tem muito talento este rapaz, mas é pena que residisse em Coimbra, que seja inteiramente doido, que haja nos seus contos, sempre, dois cadáveres amando-se num banco do Rocio, e que escre. Vá! Vá! Vá em francês. Pouco tempo depois de publicado o último desses folhetins, em dezembro de 1867, já ninguém pensava no autor deles. Que importava ao Café Martinho, ao gremio suposto literário, e aos círculos políticos, a aparição de um novo escritor com um novo estilo? Era ministro. não sei quem discutia-se no parlamento. Não sei que os negócios iam andando, os namoricos e a maledicência seguiam o seu curso, a arte, serena e comedida, não sacudia os que dormitavam. E nada mais era de interesse, em Portugal, para as classes cultas.